Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje sobre o uso da própolis com o Dr. José Maurício Esforcin, que é pesquisador do Departamento de Microbiologia e Imunologia do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu.
E, doutor José Maurício, outra preocupação é com relação, por exemplo, as informações que a gente pega é assim, olha, própolis tem tal elemento, por exemplo, o senhor falou flavonoides. Ele tem flavonoides que é importante para estimular a produção de anticorpos. A gente está falando na própolis de elementos em particular ou da ação de todos esses elementos que compõem a própolis?
Bom, a própolis, ela tem sido estudada como um produto com todos os elementos lá, todas as substâncias, todos os compostos que ela contém. E tem trabalhos já avaliando assim, ou um grupo de componentes, por exemplo, flavonoides, ou ainda constituintes isolados. Por exemplo, vamos estudar o ácido cafeico ou o ácido cinâmico, né? É importante saber quais são os componentes responsáveis pela ação da própolis. Mas já tem muitos trabalhos divulgando que, às vezes, mais importante que um ou dois seria o sinergismo. O que quer dizer isso? Seria, assim, a ação combinada de vários componentes. Então, assim, até hoje, a gente encontra, em geral, assim, uma atividade mais forte quando a própolis é analisada com todos os elementos ao mesmo tempo, porque a gente não conhece quem é o componente responsável ou quais são os componentes e em que quantidade. Isso é um caminho que está sendo, assim, agora desbravado. Essa questão do sinergismo, da ação combinada de constituintes. Mas, em geral, assim, eu particularmente gosto muito de estudar própolis como um todo. Por quê? Porque é assim que a população consome. Agora, claro, eu até publiquei o ano passado uma revisão mostrando assim, dá para se fazer um remédio à base de própolis? Seria possível no futuro se preparar uma droga à base de própolis? Seria. Como? Como um todo ou com constituintes isolados? Ainda não sei. Né? Uhum. Mas a população se beneficia dela do jeito que se encontra. Então as pesquisas continuam assim, mas tem avançado a pesquisa sobre quem é responsável por ela, quem faz alguma coisa. Pode ser que nem todos os componentes, pode ser que sejam alguns em algumas combinações e pode ser que seja um grupo majoritário, né? Dependendo do que ela contém.
E, doutor José Maurício, para as pessoas que estão normalmente usando esse produto, o senhor, nas suas pesquisas, encontrou algum risco, por exemplo, de superdosagem ou de efeitos colaterais relacionados ao uso?
Bom, em geral, todos os trabalhos que eu encontro, eles dizem que a própolis não apresenta risco, né, que seria segura. Inclusive, tem um trabalho norte-americano que ele diz que a dose que seria tóxica, né, seria preocupante, seria muito além daquela que a população poderia utilizar. Mas agora, tudo depende para que eu estou utilizando a própolis. Por exemplo, se é para cicatrização de um ferimento, eu posso ir colocando, a própolis ajuda a cicatrizar, etc. Se é para reforçar a nossa imunidade, os nossos resultados e de outros pesquisadores também, eles mostram que o tratamento a curto prazo seria melhor. Uhum. Então, não adiantaria tomar a própolis todo dia. Para a imunidade seria assim, a pessoa percebe que ela está com um pouco de queda de resistência, só tomaria um, dois, três dias e pararia. Sim. E não assim o uso contínuo. Então tudo depende. Já, por exemplo, para o ferimento, para o machucado, daria para se passar própolis ali topicamente até a cicatrização. Então tudo depende. Agora, em geral, sobre riscos, assim, uma das coisas que a gente vê às vezes é a alergia, mas é mais comum uma pessoa ter alergia ao mel do que à própolis. Uhum. E, em geral, os trabalhos que mostram alergia à própolis são por pessoas que trabalham diariamente com a própolis, que têm contato direto com apicultores, por exemplo, né? Mas são casos isolados. Agora, não se tem dados também, importante dizer isso, não há dados sobre o uso contínuo da própolis. Então, a pessoa que toma própolis diariamente, eu não sei a longo prazo se isso pode acarretar algum problema ou não.
Certo. E, doutor José Maurício, outra preocupação, quando o senhor falou da pessoa que tem próximo um apiário, ou, enfim, tem acesso a isso, a própolis, né? Pode dar impressão, às vezes, assim, da pessoa, olha, tem proximidade com isso, eu posso ir lá, tirar da colmeia e usar. Esse produto in natura apresenta riscos?
Olha, até onde eu sei, não. Né? Inclusive, eu vejo assim, relatos de pessoas que mascam a própolis, porque ela tem um pouco de cera da abelha, então ela é um pouco pouco maleável, né? Embora seja dura, mas eu vejo pessoas que mascam, né? Já ouvi relatos disso. E muito também do que se fala é assim, como eu disse no início, é uso empírico, quer dizer, as pessoas fazem como bem entendem e, né, sem ter alguma orientação. Quando eu vejo as bulas da própolis que é comercializada, as bulas em geral dizem que não há problema, como é que deve ser, né? Uhum. Eu sempre friso assim nas minhas palestras, nas minhas entrevistas, que eu não sou médico, né? Eu não estou indicando, eu não estou receitando nada. Uhum. Para isso, muitas vezes, é interessante a pessoa perguntar até para o próprio médico se ela está fazendo um tratamento, por exemplo, se ela poderia associar a própolis. Eu vejo que isso é uma tendência para o futuro, né? Tem trabalhos, por exemplo, que já incluem a própolis na vacina para animais. E eles observam que os animais produzem mais anticorpos quando a vacina vem junto com a própolis. Agora, para uso humano, tem muito pouca coisa conhecida ainda, né? Então, por isso que eu disse também no início, muitos dos dados, embora a população já consuma, mas muito do que se tem com evidência ainda é preliminar.
Tá certo, tá ótimo. Eu queria agradecer, então, ao Dr. José Maurício Esforcin, que é pesquisador do Departamento de Microbiologia e Imunologia do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu, pelas informações que nos deu hoje sobre a própolis. E, doutor José Maurício, algum último lembrete que a gente pode ter esquecido ao longo dessa conversa?
Não, acho que reforçando, como é interessante, né, a população saber, é um produto natural, mas nem sempre os produtos ditos naturais, eles são destituídos de risco. Então, por exemplo, há produtos que podem ter interação com medicamento. É interessante saber se há algum problema quando a pessoa já toma um medicamento ou não, associar a própolis ou outro produto natural. É importante saber por quanto tempo tomar. Então, assim, além da bula, das orientações, conversar também com médicos, com nutricionistas ou com pesquisadores que fazem pesquisa, para ter uma informação um pouco mais, assim, detalhada sobre isso. Então, tem pessoas que me escrevem dizendo assim, tem uma pessoa com câncer na minha família, eu posso dar a própolis a essa pessoa? Eu não sei, né? Porque muitos resultados que a gente tem, que a gente observa na literatura, são feitos com ratos, com camundongos. Então, pouca coisa ainda é conhecida sobre o uso em humanos. Mas, assim, é um produto natural promissor, que tem muitas propriedades biológicas e que vale a pena o investimento na pesquisa sobre própolis, né? Porque a gente pode chegar a resultados interessantes com humanos também, né?
Tá ótimo. Doutor Zé Maurício, muito obrigado, hein?
Eu que agradeço a oportunidade e coloco-me à disposição, né, para dúvidas, informações.
E o senhor quer deixar algum e-mail, algum telefone de contato?
Olha, o meu e-mail é fácil de encontrar na página do meu trabalho, né, que é www.ibb.unesp.br. E na página do Departamento de Microbiologia e Imunologia, e meu nome completo é José Maurício Esforcin.
Tá ótimo. Doutor José Maurício, muito obrigado.
Tá, eu que agradeço.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Fator de Risco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.